98 Notícias.
Está conosco aqui no estúdio da Rádio 98 FM o prefeito eleito e diplomado do município de Antônio Gonçalves, doutor Dudu, com quem nós vamos conversar a partir de agora. Vamos falar aí sobre posse, sobre composição do secretariado, cerimonial, transição, como é que está sendo, como é que foi. Enfim, a partir de agora então, doutor Dudu, boa tarde. De início eu queria começar pedindo ao senhor para falar um pouquinho sobre... Hoje nós estamos no último dia do ano, vivendo as últimas horas do ano de 2020. Como é que foi aí o processo de transição, o acompanhamento, a sua equipe? Foi tudo tranquilo lá no município de Antônio Gonçalves? Recebeu tudo aquilo que o senhor esperava receber em termos de informações? Para que a partir de amanhã, dia 1º de janeiro de 2021, o senhor já dê início ao seu período de gestão, de administração, de governo no município? Boa tarde, doutor Dudu.
Boa tarde, amigos da 98, né? Um abraço às Ituveras, por estar nos dando mais uma vez uma oportunidade de falar com nossos munícipes e todos aqueles os ouvintes da nossa região. Né? Até porque a Rádio no Poranga, todos nós sabemos, que é a rádio que tem uma abrangência muito grande, eu acredito em mais de 20 ou 30 municípios, 40 municípios. Né? Isso é a prova de que realmente o trabalho é... E o serviço é com transparência, né, e seriedade. E agradecer aqui a todos os ouvintes de Antônio Gonçalves e desejar para eles um feliz ano novo e que 2021 seja uma nova história para a nossa cidade. Quanto à transição, Marconi, ela deixou a desejar. No primeiro momento, eu sou de elogiar as pessoas mesmo sendo adversário. A única secretaria que nos procurou e sentou com a equipe, não sentou comigo, mas sentou com a equipe, foi a Secretaria de Saúde, na pessoa de Simone Guirra, onde sentou, falou, explanou, visitou todas as unidades, né? Mas o relatório final, infelizmente, até agora, salvo engano, não foi entregue. Todas as outras secretarias nos entristecem. Iremos chegar no município cegos. Sabemos que existe oposição que não seria passada da forma que a gente imaginaria, mas tem cidades que está sendo feita com toda transparência. Entristece porque o grupo que hoje está no poder até meia-noite, querendo ou não, foi raiz, foi filhos de Dita Morim. Então deveria ter pelo menos esse respeito com o grupo, né, que a partir de meia-noite vai assumir o comando da nossa cidade. Mas estou tranquilo. Nunca imaginei trabalhar tanto depois da vitória para tentar organizar e entrar pelo menos com o pé direito quanto à limpeza pública, à saúde que não para, sentando com a equipe, mas eu já estou acostumado, porque a minha vida toda foi trabalhar 12, 14 horas por dia. Às vezes as pessoas não entendem por que tanto, mas é porque eu sei organizar o meu tempo. Então, quando você vê, muitas vezes, eu indo para a academia, é porque é a única forma que eu tenho de cuidar do meu corpo. Né? Porque, muitas vezes, o horário de ir no campo, bater uma pelada, não é o horário que eu tenho. Então, a academia, você consegue organizar o seu tempo. E, depois dali, eu tenho outra reunião, e outra reunião, e outra reunião. Então, minha vida sempre foi corrida. Como eu me considero um jovem organizado, por isso que eu consigo controlar o meu tempo.
O senhor, essa questão de transição aí, a gente sabe que, enfim, o senhor já fez as colocações. Agora, em relação às ações, que o senhor já sabe que, independentemente de ter dados, de ter número na mão, o senhor vai precisar tomar algumas ações, como é o caso aí, por exemplo, da saúde. A educação não, que é um pouco mais adiante. Agora, assim, o que é que o senhor já tem planejado aí? Já para, olha, a partir de segunda-feira, nós já precisamos atacar isso aqui.
Só para concluir, né? Chegou em minhas mãos uma publicação do Diário, que foi contratado uma empresa de contabilidade para prestar serviço à transição, no valor de R$50 mil. Né? Então, a gente vai averiguar se realmente, porque com nós não teve a transição. Se eles estão pensando que com isso vai atrapalhar a minha vida, a vida do gestor, não. Eles não estão me prejudicando, porque a gente consegue se organizar no longo dos dias. Eles estão prejudicando o próprio município. As próprias pessoas do município que votaram nele, que precisa do serviço público de imediato. Então a saúde não vai parar, O pessoal da hemodiálise pode ficar despreocupado que vai ter o carro. O pessoal do TFD pode ficar despreocupado que o carro vai no domingo. A casa de apoio vai estar lá para recebê-los, que eu estive lá visitando. A alimentação vai estar em dias. Agora, vai existir algumas mudanças. Eu também quero falar para os nossos amigos eleitores que não se surpreendam se vê algumas pessoas que não votam em mim continuando no trabalho. Porque tem pessoas que já estão lá um bom tempo, mesmo sendo contratado, e sabe realmente como funciona a máquina. E algum deles eu entrei em contato e perguntei se eles poderiam treinar a nova pessoa que vai exercer o posto. Eu acho que isso é transparência, isso é cidadania e respeito com o próximo. E as pessoas se prontificaram, né? Tem a limpeza pública, né, que conversamos hoje com os gari contratados, e eu mandei falar para eles que eles continuem limpando a rua, que não vão sofrer prejuízo nenhum, e lá na frente eu vou dizer se vou reenquadrar, relocar, rescindir o contrato ou não. Mas eu peço paciência a todos os nossos amigos eleitores que acreditam na mudança, a mudança vai existir. Irei deixar alguns correligionários nossos, ou alguns correligionários do prefeito atual, nas suas devidas funções, tipo assim, fisioterapeuta, enfermeiro. Por quê? Porque a nossa cidade é carente, determinada de profissão. E eu estou deixando alguns mesmo não votando em mim. Por quê? Porque eu prezei e falei muito no decorrer da campanha que nós iríamos aproveitar o máximo de profissionais que tivessem na nossa terra. Porque eu quero que o dinheiro gire dentro do nosso município. E, no entanto, iremos levar muita gente de fora, porque nós precisamos de uma gama grande de enfermeiros, e no entanto, mesmo que eu contratasse todos do município, que não fosse ligado ao nosso lado político, que fosse pessoa que fizesse política ferrenha contra mim, não daria para fechar o quadro.
Saúde, né? É prioridade, né?
A saúde é prioridade. Então, fiquem tranquilos, o nosso slogan é uma cidade para todos. E eu tenho certeza, se as pessoas tiverem paciência e aguardarem o momento certo, vai ser uma das melhores administrações que o Antônio Gonçalves já teve. Porque o nosso lema vai ser respeitar o próximo e dar a oportunidade a todos.
Vamos trazer o Marconi Nunes aqui para o nosso bate-papo também, doutor Dudu. Marconi.
Bom, prefeito, sobre as finanças do município, caixa de previdência, dinheiro em contas, ou se o município vai deixar restos a pagar. O senhor teve acesso, sabe como é que está a situação financeira do município?
Marconi, eu não tive acesso a nada. A nada.
Mas chegou a procurar?
Nós enviamos ofício para o Ministério Público para falar que a transição não estava acontecendo, enviamos ofício para o próprio município e nós não estivemos em forma alguma resposta. Então, restos a pagar, se ele deixar, iremos pagar, desde que ele deixe dinheiro em caixa. Se ele não deixar dinheiro em caixa, a responsabilidade é dele, não é minha. Se tem dinheiro em caixa ou não, eu só vou ter noção quando eu realmente tomar posse, que é amanhã, e a partir de segunda-feira que eu for nos bancos e olhar todas as contas do município. Eu acredito, Marconi, que tenha que ter dinheiro em caixa, pelo menos o do Covid, que tenha que ter dinheiro em caixa, pelo menos na educação. Porque o dinheiro veio. A educação, as aulas foram remotas. Lá começou bem mais tarde. Então, o transporte escolar, que o custo é muito alto, ele não teve. Ele não transitou, ele não funcionou. Então, se as contas da educação tiver zerada, o gestor vai ter que se explicar. Porque não existe conta zerada na educação quando os alunos não estavam vindo para a escola, onde muitos contratados da educação foram desligados do município. É o que eu ouvi durante a campanha. Se estão ligados, as pessoas não estavam sabendo, mas estavam desligados. Então, pelo menos na educação, tem a obrigação de ter dinheiro em caixa. Quanto economiza na educação em combustível, em carro alugado, em motoristas contratados? Então, se economiza muito. Então, realmente, eu vou até brincar um pouco. Eu vou pegar o município no escuro, igual esfrega, né? Compre no escuro e veja quem vai ser as bandas. Então, eu estou pegando o município no escuro. Mas estou tranquilo, chateado, porque o prefeito atual iniciou a vida dele falando que não tinha ambição nenhuma. Eu acredito que o apelido que eu coloquei nele de gigolô de prefeitura é verdade. Por que, Marcondes? O que ele está fazendo com o município, aonde está dando estabilidade financeira, aonde a lei diz, 90 dias antes, 90 dias depois, determinados atos não podem mais ser feitos. E ficou claro aqui, eu trouxe, por minha surpresa, ele enquadrando a esposa dele numa função de CC1, tirando o salário de prefeito e vice-prefeito, é o melhor salário, e a irmã dele na função de CC2. Irei cumprir a lei. Todas as pessoas que foram dados licença-prêmio de 6 meses, todas as pessoas que foram reenquadradas, que foram dadas estabilidade financeira, iremos analisar todos caso a caso. O que tiver direito vai ser mantido, o que não tiver direito, nós iremos cortar e a pessoa que corra atrás da justiça para provar o seu direito. De ontem. Então isso, para mim, é a maior falta de respeito com o município, com o servidor público do nosso município.
Bom, uma hora e 22 minutos, nós estamos aqui conversando no Jornal 98 Notícias de hoje com o doutor Dudu, prefeito eleito, diplomado do município de Antônio Gonçalves, estará tomando posse amanhã. E aí nós já vamos entrar, doutor Dudu, nessa questão aí do ato de posse, todo o cerimonial que está sendo montado. Acredito que o senhor já tenha conhecimento, até porque falávamos agora há pouco, o senhor publicou nas suas redes sociais. Então, antes de falarmos aí sobre secretariado, vamos falar sobre o ato de posse, como é que está o cerimonial, como é que foi montado, o horário, o local, a transmissão que será feita aí também via suas redes sociais, o horário para essa transmissão de posse. Marconi até comentava, né, Marconi, falando sobre anos anteriores que era realizado no horário da noite, à meia-noite, enfim. E o senhor publicou nas suas redes sociais que será amanhã, às 9 horas da manhã, está correto isso?
Correto. Vai ser amanhã, às 9 horas para amanhã. Seria um sonho nosso a posse em um horário oportuno para todos, e eu queria realizar na porta da prefeitura, para convidar toda a população de Antônio Gonçalves, onde as pessoas iriam de short, de calça jeans, de bermuda, de camiseta, não iria ter traje a rigor. Mas, infelizmente ou felizmente, por conta do Covid, o governador do estado baixou o decreto para 200 pessoas. Então, escolhemos o ginásio de esporte do 5 de julho. Não mandei convite para ninguém. O convite é o portfólio. Lá só vai estar reservada as cadeiras para os familiares do prefeito eleito e da vice, que é o pai e a mãe que vai sentar na frente, né? O restante, quem chegar primeiro, vai ser bem acomodado, né? Respeitando a quantidade de pessoas no mesmo espaço. Por que eu escolhi 9 horas da manhã? Que seria às 18, se fosse permitido para um número enorme de pessoas. Que seria bem melhor à noite, que seria ao ar livre. Como não pode, vai ser pela manhã, um lugar coberto por conta do sol e do calor. Por que não uma hora da manhã, como vinha fazendo? Para mim, é um horário inoportuno, mas cada gestor escolhe o seu momento e seu horário. Porque se a gente colocou no slogan, uma cidade para todos, a posse também deveria ser para todos. Então, uma posse, uma hora da manhã, eu entendo que não é para todos, que tem pessoas que trabalham muito cedo, se recolhem muito cedo e costumam dormir 8, 9 ou 10 horas da manhã, porque muitas vezes tem que acordar 4 da manhã para começar a trabalhar, a exemplo das pessoas que trabalham no campo, como vaqueiro, tirador de leite, que o horário é muito cedo. Então, o regimento interno e a lei orgânica nos dá essa segurança, foi feito tudo dentro das normas e da lei, então não há nada que impeça. Né? Porque cada cidade é independente, mas vimos que as cidades vizinhas estão no mesmo horário, como Formoso é às 10, Mindoba é às 9, e nós fomos obedecendo a lei.
Contemplar todo cidadão, né? É. Uma hora e 24 minutos, Marconi.
Prefeito Dudu, já formou o secretariado, e qual foi o critério?
O critério foi dar oportunidade. Dar oportunidade às pessoas, e não deixamos de ser transparente. E alguns cargos também políticos, de pessoas que merecem, né? O nosso respeito, que brigaram no longo dos anos para ver a mudança acontecer. E o secretariado são pessoas que realmente têm responsabilidade, são pessoas que irão realmente aprender junto conosco, porque nós não sabemos de tudo. Nós aprendemos no dia a dia, na lida, quebrando a cabeça e muitas vezes ouvindo até aquela pessoa que a gente jamais imaginou que tivesse uma boa ideia e um bom pensamento para que pudesse nos alavancar para o sucesso, né? Seja na vida profissional, seja na política, seja na vida pessoal, funciona dessa forma, nos cercar de pessoas que realmente têm um propósito, né? Na Secretaria de Saúde vai ser a Josefa, conhecida por Suzy, professora de Antônio Gonçalves, de família grande e de famílias que realmente nunca teve uma oportunidade dentro do município. Mas eu tenho certeza da capacidade dela. Ela vai aprender muito na saúde, porque ela é uma educadora, né? Foi uma surpresa para ela, mas eu pensei muito, por isso que eu só divulguei hoje, porque eu pensei muito nos nomes, né? A doutora Irene, ela iria ser a secretária de saúde. Eu ofereci, ela disse que ia pensar. E ela disse: Dudu, eu fico muito grato pelo convite, mas eu não posso exercer a Secretaria de Saúde, porque eu tenho as minhas limitações, eu tenho minha neta para cuidar, minha família que mora fora, e o meu sonho é estar ao seu lado, lhe assessorando, para que você faça uma boa gestão. Então a Irene, ela vai estar com nós, dentro da prefeitura, no gabinete dela, me representando como realmente vice-prefeita nos momentos que eu não estiver na cidade. A secretária de Educação é a Maria Isabel, a Nininha do Gago. Não é concursada do município, mas tem formação, várias pós-graduação, já trabalhou em outras cidades, competente. A Secretaria de Ação Social, para Maria Célia, onde representa o distrito de Caldeirão do Mulato. Escolhi esse nome por quê? Porque ao longo dos anos da vida pública, nunca cheguei na casa dela para ela não estar alegre, sorridente e recebendo todos e fazendo o serviço que ela entendeu que estava sendo correto para servir o povo de Caldeirão do Mulato e do nosso município. Né? A Secretaria de Finanças, Valéria Barberino, não é do município, mas eu tenho que me cercar de pessoas de confiança e que entendem da área. Então ela não é daqui, ela é de Salvador. Foi a pessoa que eu entendi que merecia o meu respeito e me assessorar nesse momento na Secretaria de Finanças. A Secretaria de Agricultura, Franciel, né, que todo mundo conhece, um jovem, tem a propriedade rural dele e vai se cercar de técnicos agrícolas e de pessoas de alto nível na área da agricultura para que nós possamos realizar um serviço de excelência junto ao homem do campo. Iremos dar um pontapé inicial na agricultura familiar em todos os projetos que nós falamos de campanha. Se 4 anos for suficiente para terminarmos, iremos terminar. Se não for, o próximo gestor que tiver um compromisso com o homem do campo, ele dá seguimento nesse trabalho. E a Secretaria de Relações Públicas, que é com a Elisete, a Zete, que é a presidente da Câmara, até meia-noite, que não saiu candidata, né, a vereadora, por questão pessoal, entendi o lado dela, vai ser a secretária de Relações Públicas. E o secretário de Administração, que ficará com o meu irmão Jean Carlos, vereador por 3 mandatos, e eu entendo que vai assumir com muita responsabilidade, e eu estou aqui, Macário, cumprindo o meu compromisso com o povo de Antônio Gonçalves, falando que nenhuma irmã minha que foi secretária lá no passado iria trabalhar na linha de frente nesta gestão. Estou cumprindo aqui a minha promessa de campanha, né? Que não é promessa, é uma decisão minha, porque a gestão de Dita Murim teve a história dele, o secretariado dele teve a história dele, então como eu entendo que a nova gestão é um novo rumo, então as pessoas que trabalharam na linha de frente naquela época não irão exercer cargos nesse momento de primeiro e segundo escalão. Se chateei e entristeci alguém da minha família, me desculpe. Mas eu entendo que política e gestão pública se trabalha dessa forma. Oportunidades virão e, se depender de mim, irei dar a todos. Hoje, Antônio Gonçalves é uma nova história política.
cada um tem sua maneira, seu jeito de governar, né? E ao longo do tempo vai mostrando as necessidades, as mudanças. E eu queria então perguntar para o senhor em relação ao secretariado. Além dos secretários, o senhor também já escolheu o cargo de segundo, terceiro escalão ou deixou a cargo dos seus secretários para que façam essa composição daquelas pessoas que estarão auxiliando nas devidas secretarias? E uma pergunta que é muito interessante, pergunta que é muito interessante também para completar, que a gente sempre faz. A gente percebe que o senhor tem a sua maneira, a sua forma. A gente tem acompanhado o senhor ao longo de, eu acho que já 10 anos que a gente bate papo, conversa sobre vários assuntos, como profissional do direito, a gente conversa, enfim. E o senhor tem a sua maneira, o seu jeito muito transparente, muito espontâneo de conversar. O senhor vai dar essa liberdade aos seus secretários de agir? Eu prestei atenção em uma das suas falas aí, que o senhor disse, olha, eu pretendo ouvir, conversar, dialogar, porque preciso aprender também. Seus secretários terão essa autonomia para estar resolvendo problemas, levando soluções, apresentando ideias aí dentro da sua gestão. Essa é a sua ideia?
Olha só, todo o secretariado vai ter autonomia de solução. Porém, o crivo é do gestor, né? Em uma empresa, existem as funções, mas a decisão final é do diretor-presidente.
Hierarquia, né?
A hierarquia. Então, sabemos que todos os setores têm o poder de compra. Mas antes de comprar, eu tenho que sentar e ver a lista e ver o necessário. Por quê? O que é que está em risco? Se eu não controlar as finanças do município. É o desenvolvimento do nosso município e o desenvolvimento do meu próprio nome pessoal e político. Então, o crivo final vai ser do gestor. Mas todas as secretarias, eles vão ter autonomia para resolver todos os problemas que independam de mim. Existe telefone, existe o WhatsApp, existe as redes sociais, entendeu? Irei ser presente, né? O acesso à minha residência à prefeitura vai ser a mesma. Eu só quero que as pessoas entendam. Se me encontravam em casa os 5 dias da semana e hoje vai passar a ser 2, 3 ou 1 durante a semana, é porque eu tenho que trabalhar e administrar o município. Então, se eu não for para Salvador praticamente toda semana, se eu não tiver o dia de ir em Brasília, ou 1, 2, 3 ou 4 meses, 1 ano, e eu não sentar na prefeitura para atender a necessidade das pessoas, sentar com cada secretariado para me passar o relatório mensal ou semanal do que está sendo feito, do que não está, o que foi gasto, o que não foi. Se eu não analisar a folha de pessoal todo mês para saber por que esse mês a folha de pagamento deu isso e por que esse mês deu isso, onde é que está o erro? Por quê? Porque os vereadores já perceberam que eu sou de diálogo e sou de ouvir. Mas antes de qualquer decisão que coloque em risco as finanças do município, o crivo tem que ser do gestor, né? Então, quanto mais nós economizarmos, melhor será o serviço prestado para o município, sobrará mais dinheiro para que nós possamos executar pequenas obras com recurso próprio, seja na infraestrutura, seja na saúde, seja no esporte, seja na agricultura familiar. Então, eu entendo que gestão pública funciona dessa forma. Peço mais uma vez que as pessoas tenham paciência. Sei da necessidade de empregos e sei da necessidade que as pessoas precisam trabalhar. Aquelas famílias que não forem agraciadas por um emprego, porque o município não tem vaga para todo mundo, que não fique triste no primeiro momento, porque as oportunidades virão no dia a dia. O que não conseguiu um emprego no primeiro momento, nós iremos sanar sua deficiência de outra forma, né? Então iremos mudar tudo. O avanço vai vir, viu, Macário? No primeiro momento, no primeiro dia de gestão nossa. Possa ser que não seja como a gente quer, mas questão de dias vai se enquadrar, vai se encaixar, e eu tenho certeza que as pessoas irão aplaudir a nossa gestão.
Segundo e terceiro escalão, vai deixar a cargo dos secretários ou o senhor está ajudando também
nessa? Ele pode indicar, como já existiu alguns vereadores que foram representantes de povoados, que eu deixei a crivo deles, contanto respeitando famílias que nos apoiaram agora, famílias que vêm ao longo dos anos com a gente e famílias grandes que precisam de uma oportunidade. Eles fizeram a lista, trouxeram para mim, eu concordei com alguns, mudei outros, mais dentro do que eles queriam, né? Então eu entendo que a política não se faz sozinho, Macário. A política se faz em grupo. Então, se eu respeitar todas as lideranças, dando o espaço devido, e respeitar todas as famílias que nos apoiaram, dando o espaço devido, que muitas vezes a pessoa só não quer um emprego. A pessoa quer saber se vai ter o acesso ao gestor, se vai ser tratado da mesma forma que foi tratado no decorrer dos anos. Eu não era gestor, eu era político. Hoje eu sou gestor e político. Mas as pessoas tinham acesso à minha casa, sabiam dos meus horários, tinham acessibilidade no meu escritório. E tive uma palavra-chave como homem de vida pública. Para mim não existe um não com não. Existe um não com sim. E eu quero continuar nessa mesma posição. As pessoas não gostam de tapiação. Elas gostam de ser tratadas com respeito. Então, o que vai existir comigo é transparência. Fulano, hoje eu não posso. Mas eu posso de hoje a 8. Ele serve? Serve. Então, venha de hoje a 8. Jamais eu irei prometer algo a alguém que hoje não sou mais eu, Dudu. Hoje vai ser o município que vai lhe servir. Hoje o município não pode. Mas daqui a 30 dias o município pode. Tem como você esperar? Tem. Agora eu tenho certeza que os 30 dias que a pessoa retornar, ela vai ser servida. Porque muitos políticos fazem. Vem amanhã, mas ele sabe que já está com viagem marcada para Salvador. A pessoa volta com 8 dias. Ô, rapaz, me desculpe, foi o deputado ligou. Eu não irei usar isso porque eu construí minha vida pública com transparência. Vou ter minhas falhas, vou. Mas eu tenho certeza que os nossos acertos irão suprir todos os nossos defeitos. Então, eu vou ser o mesmo, a acessibilidade vai ser a mesma, né? Vou aceitar todas as críticas, porque crítica construtiva tem que vir do próprio grupo. Não se incomode, primeiro, segundo, terceiro escalão, um vizinho, um eleitor de qualquer lugar. Pode me criticar, de que seja uma crítica construtiva, que vai abrir meus olhos para que a gente possa corrigir os nossos erros e fazer uma melhor gestão. Porque o político que não ouve, e que só faz as coisas que ele bem entende e que acha que é correto, a política por si só lhe condena. Porque nós não somos donos do cargo. O dono do cargo é o povo. Eu sou prefeito 4 anos. Eu estou prefeito. Quem vai dizer se eu mereço reeleição se não acabar, vai ser as minhas atitudes, vai ser o nosso governo. Vai ser a atitude de todas as pessoas que ocuparem um cargo público, seja do gari ao secretário. Reuni com eles e falei a minha posição. Vocês não são donos desses cargos. O dono é o povo. Se vocês quiserem se manter 4 anos como secretário, não me agrade. Agrade o povo. Porque na pesquisa que fizer de avaliação pública, primeiro, segundo e terceiro escalão, que realmente não estiver agradando a população, é quem merece um serviço de qualidade, não fica. Vai ser remanejado. Seja meu irmão, seja quem for, vai ser remanejado. E ele sabe. Sabe? E ele sabe da minha decisão e do pulso que eu tenho.
Nós voltamos então aqui com a entrevista, hoje recebendo o prefeito eleito, diplomado do município de Antônio Gonçalves, doutor Dudu. E agora trazendo mais uma vez aqui para o nosso bate-papo, Marconi Nunes.
Doutor Dudu, prefeitos que são eleitos antes mesmo de tomar posse procura ter informações sobre a gestão e o que vai gerir. Pergunta ao senhor: casa para receber os pacientes em Salvador. O senhor buscou informações, muitos prefeitos vão a Salvador antes mesmo de assumir para saber a situação, se os pacientes estão em situação digna para serem recebidos do interior do estado. O senhor tem recebido informações, porque o senhor disse que prioridade no início da sua gestão será a saúde. E como é que vai ser? Tanto o transporte como a hospedagem desses pacientes.
Primeiro, estive terça-feira em Salvador, na casa de apoio do nosso município. A casa bem arejada, ventilada, limpinha. Eu só discordei um pouco das acomodações, mas isso são coisas que se resolvem. E se enquadra. Vai continuar lá no primeiro momento. Possa ser que eu mude por conta da demanda e possa ser que eu não mude. Quem vai falar é a demanda. Porque se a demanda aumentar, a casa não suporta. Né? E eu procurei saber lá sobre alimentação, ela me explicou, inclusive me entristeceu muito, porque o gestor é até 31 de dezembro, e os mantimentos desta semana o gestor já não mandou mais, e quem ficou arcando foi as pessoas que estavam durante a semana lá. Eu vou ver na melhoria a reestruturação da casa para um conforto melhor. Um carro em Salvador disponível com motorista de Salvador para levar as pessoas para as clínicas, hospitais em tratamento e depois pegar, onde muitos acabam gastando com o Uber, né? Para eles não terem esse gasto, que muitos não têm o dinheiro. Ver qual é o custo que vai ficar para o município. Se ficar muito caro, não iremos implantar. Mas eu vou calcular. Um paciente que foi no domingo, fez um exame na segunda, o carro só retorna na quinta. Qual é o mais barato? Pagar a passagem dele e ele vir embora, ou ele esperar até a quinta, o carro retornar, e ficando 3-4 dias na casa de apoio, muitas vezes sem fazer nada, deixando sua casa abandonada, seus familiares sozinhos? Será que o custo com alimentação, café, almoço e janta, não fica mais caro do que a passagem? Mas tudo isso vai para a planilha. Se for mais barato, a pessoa que desocupou na segunda e o carro só vem na quinta, ela vai vir de ônibus. Iremos pegar na rodoviária e dar o destino legal dela. A casa de apoio vai continuar, iremos melhorar o serviço. Estamos pensando, gente, quem está me ouvindo, pensando em uma casa de apoio só para as pessoas do TFD que vai para Salvador, para recebê-los da zona rural. Ou seja, o ônibus vai sair 5 da tarde. Não quero um ônibus de madrugada, porque eu entendo que está colocando risco as pessoas. O motorista muitas vezes é treinado, mas ele pode cochilar. Então, acho melhor ele sair depois do meio-dia ou no final da tarde e dormirem na casa de apoio. E estou pensando numa casa de apoio na sede do município. Para quê? O ônibus chegou 10 horas da noite. Para não deslocar um carro para o povoado, as pessoas dormem na casa de apoio. No outro dia cedo, o carro vai levar. Porque muitas vezes já tem até um carro cedo indo. Então, já é um custo a menos. Né? Mas as pessoas vão ter onde dormir, com seu lanche, com tudo. E muitas vezes também a pessoa vem da zona rural. Um exemplo, tem um carro que vem meio dia, tem que pegar a pessoa em Brejão da Grota. Se esse carro já está vindo, já traz, a pessoa vai ficar na casa de apoio, né? Com todas as regalias, em vez de deslocar um carro só no final da tarde para pegar essa pessoa. Tudo isso é gestão. As pessoas têm que entender que o que nós vamos fazer é para melhor. Na saúde, primeiro passo é que, pelo menos, a farmácia básica, né? Os instrumentos do dia a dia, injeção, seringa, luvas e tal, deveriam ter passado para a gente. Corre o risco da gente chegar lá e ter um arsenal de material, como corre o risco de chegar lá e não ter nem luva para os profissionais de saúde usar, porque não foi passado para a gente o estoque, né? Então, a saúde vai mudar, e muito. Iremos ampliar o serviço na área de odontologia, ampliar o serviço, desde que o município dê condição, iremos ampliar o serviço. Me entristeceu quando eu fiquei sabendo que o posto de saúde de Brejão da Grota tem mais de 40 dias sem ter dentista, porque a água lá é colocada a cada 15 dias num carro-pipa, e tem mais de 60 dias que não colocou água, então o dentista não foi trabalhar porque não tinha material mínimo. Não iremos de forma alguma deixar faltar. Porque o nosso município tem carro-pipa. Por quê? Porque o carro-pipa furou o tanque e não levaram para a oficina para o cara soldar um pedaço de chapa, que isso é natural de quem mexe com água, um pipa furar, isso é natural.
Doutor Dudu,
iremos implantar na saúde, viu, Macari Marconi? De imediato, no mês de janeiro, queremos implantar de imediato os plantões de final de semana para médicos que não tem, né? E iremos ver qual é o posto de saúde nesse momento que tem condição de receber o médico 24 horas, porque ele tem que ter o local, o alojamento dele, porque a maternidade, que não funciona mais como maternidade, só tem um nome, está sendo covidão. Então você não vai colocar o pessoal do covid junto com o pessoal que vai para atendimento. Então queremos implantar de imediato, os finais de semana, o plantão de 24 horas, mas o nosso projeto vai ser plantões à noite, os 5 dias da semana, de quarta a domingo. Ou seja, inicialmente, o plantão de 24 horas no final de semana, logo para janeiro, a gente só não sabe qual final de semana vai iniciar, e depois que reenquadrar a saúde, de imediato, no máximo até fevereiro, o plantão à noite. Por quê? Porque já existe o médico do posto de saúde, do PSF, o que fica na maternidade durante o dia. E à noite o pessoal fica desassistido. Muitas vezes tem que trazer o paciente até Campo Formoso, sem necessidade, onde se tivesse um médico 24, o médico plantonista na maternidade, né, ele estaria resolvendo essa questão. Então, a saúde, eu entendo que já avançou. Né? E quanto ao TFD, existe uma van e vai ter um ônibus, né, um ônibus leito, com todo o conforto, porque nós sabemos que as vans é um carro bom, mas é um pouco desconfortável para viagem longa. Na semana que for com pouca pessoa, vai a van. Na semana que a lotação for bem maior, em vez de dois carros, vai ser no ônibus. E eu perguntei a uma moça da casa de apoio se tinha como ir realmente mais pessoas durante a semana. Ela falou que não vem justamente por conta disso. É por conta da van, que não cabe mais do que 17 pessoas, é 18, e aí joga para outra semana para coisar. Então, quer dizer, tem pessoa que está adiando o tratamento por falta do transporte. Não, então iremos colocar um ônibus confortável, com ar-condicionado confortável para as pessoas candidatas. Até porque, Macário, dificilmente uma pessoa vai só. Sempre tem um acompanhante. Então, se 5 pessoas for com acompanhante, já são 10 pessoas. Então, 5 em tratamento, 5 não. E os outros 5 que precisavam de tratamento não vai porque o carro já está lotado. Então, o ônibus leva 45 pessoas. Então, dá para levar suficiente. 20 pacientes e 20 acompanhantes.
Bom, nós vamos detalhar em outra oportunidade, o mais breve possível, assim que o senhor tomar pé dessa situação, nós vamos detalhar tudo isso aqui. Mas só para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse, a gente tem ouvido muito de todos os eleitos que logo de imediato, olha, eu já consegui, já estou com isso engatilhado, nós vamos fazer isso. Tem alguma coisa aí que o senhor pretende já de imediato, que o senhor já conseguiu, já para implementar, já para trazer logo nesses primeiros dias do mês de janeiro?
Eu sou bem cauteloso, né? Eu só gosto de falar quando realmente as coisas acontecem. Não adianta deputado colocar emenda, que eu não vou fazer propaganda dele. Eu só faço depois que tiver empenhado. Porque depois que foi empenhado, não tem quem tire. Não, coloquei na emenda 1 milhão, 2 milhões. Colocou, pronto. Se passar 2 anos sem empenhar, eu não divulgo. Porque o empenho, depois que empenha, você sabe que o dinheiro vem e a execução vai ser feita. Mas nós temos em torno hoje de emendas para Antônio Gonçalves. Não vou falar aqui que para comprometer ninguém, mas que vai vir para Antônio Gonçalves para os próximos 2 anos e que pode até vir antes dos 2 anos. Em torno de 5 milhões de emendas, né? 5 milhões. Adolfo colocou, mas não vou falar o valor. Né? E veio, nós temos o nosso deputado federal, mas as emendas é para minha exigência no primeiro ponto, pavimentação e encascalhamento de pelo menos 30 quilômetros de estradas vicinais do nosso município. Isso eu estou falando qual foi a minha exigência e eles me garantiram essas emendas. Mas só vou divulgar o valor e o nome do deputado depois que tiver empenhado. Uhum. Porque eu faço a propaganda, não vem. Então eu fico com a propaganda mentirosa. E já depois de tudo empenhado e licitado, aí a gente sabe que realmente não tem como estornar ou voltar. E aí a gente pode divulgar e correr pro abraço e correr atrás da documentação para que saia o mais rápido
acelerar possível. O processo, né? Ok, doutor Dudu, prefeito eleito, diplomado do município de Antônio Gonçalves, nós queremos agradecer a sua participação conosco aí neste último dia do ano, último programa, o último jornal 98 Notícias desse ano de 2020. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos. Desejo a vocês, né, uma excelente passagem de ano e que 2021 seja um ano de prosperidade para todos os brasileiros, né, que residem no nosso país e que residem em outros países. Né? Que seja um ano de 2021 de paz, alegria, prosperidade para todo mundo e que nós conseguimos, unidos, governo do estado, governo federal, governo municipal, banir de uma vez, né, o Covid-19, que vem assolando e muito o nosso país, os nossos municípios, onde perdemos vários entes queridos nos últimos 30 dias. Então, essa doença, Macário, ela não escolhe cor, raça e condição financeira. ela vem e pega qualquer um. E nós que temos que pedir muito proteção a Deus para que quem for infectado, contaminado, não tenha, né, que não seja desastrosamente, né, como muitas pessoas foram para a UTI, entubado, vieram a falecer, e que pegue, mas que dê sorte que seja assintomático, ou que seja apenas uma gripezinha, uma febre, uma dor nas costas. Graças a Deus, toda a minha casa teve, né? Os sintomas foram variados, minha mulher perdeu o cheiro, o sabor, minhas filhas tiveram febre, eu tive uma forte dor nas costas e gripe. Obedeci às regras, tomei toda a medicação que o médico passou e graças a Deus estou aqui para contar a história. E a gente só acredita que realmente ela não é brincadeira quando a gente passa ou algum familiar nosso passa por essa dificuldade. Então não brinca, a gente está vendo shopping cheios, barzinhos cheios, praias lotadas, é porque nós acostumamos com ela, não é porque ela foi embora. A partir do dia 1º, iremos sentar para ver quais medidas que iremos tomar contra o Covid. Não irei decidir sozinho. Existe a população que é responsável, existe os comerciantes também que são responsáveis. A decisão vai ser de todos, porque se lá na frente der certo, o comerciante que deu a ideia, ele é aplaudido, eu como gestor sou aplaudido, a própria população é aplaudida. E se lá na frente a decisão der errado, então a culpa é de todos nós. Não pode recair só sobre o gestor. Vai recair sobre os comerciantes que aceitaram dialogar para tomar medidas e vai recair sobre o cidadão de Otônio Gonçalves que participou da reunião e aceitou participar, que deu aquela ideia e a destinação adequada.